Então vá.
Aqui é malta! Filipe, apercebi-me de uma coisa, não temos recomendações.
Não temos nada. Quem sabe não há nada.
Temos um programa tudo fechado, só não temos recomendações. Ah, e não temos distinções, Filipe. Esta semana é só embirrações.
Por isso é que eu estou a dizer, isto está incrível.
O cão comeu-vos o trabalho de casa, foi?
Não, é que embirramos, é, temos Israel, que não é para distinguir, né? Temos Síria, que não é para distinguir.
Pois, eu não tenho, confesso que não tenho nenhuma sugestão.
Ora bem.
Então, mas olha, assumimos que esta semana só embirramos, não distinguimos nada. Embirramos só esta semana.
O meu vizinho Timóteo embirra por tudo e por nada. Embirra na hora de ponta e com a saia da namorada. Embirra Timóteo, embirra Timóteo, embirra Timóteo, embirra Timóteo.
Ok.
Globalistas. Filipe Caetano, notas aqui algo diferente nesta semana?
Como assim?
Não sei. Semana passada estivemos órfãos de Marco. Esta semana não estamos órfãos de Marco.
Ah, é só isso?
Estás a dizer.
É isso é que é o grande facto da semana. Não foi o homem ter... Não é o homem ter ido em reportagem para sabe Deus lá onde.
Não, isso foi assinalado no episódio anterior. Não tem agora de ser reassinalado.
Desde logo tenho que pedir desculpa porque as condições de áudio não foram as melhores. Mas pronto, o homem estava fora e ficou um bocadinho baralhado com os microfones.
O homem estar fora é um trunfo, não é? É desculpa. É desculpa quando as coisas não correm bem.
Eu tenho de resolver isso, não é? Porque não pode voltar a repetir-se.
Aqui está um homem que assume responsabilidades.
E que causa mais cabelos brancos ao produtor.
Desconfio que para a semana possa acontecer outra vez.
Verdade, Marco. Eu estou aí a notar uma farta cabeleira branca. Por causa de erros de Filipe Caetano.
É por isso que eu tenho o meu cabelo já quase todo branco, como aquele senhor do Twin Peaks.
Nós, eu acho que tu envelheceste connosco pelo menos 10 anos.
Na semana passada, um bocado.
E já só vai... E passou pouco mais de um, não é? Em globalistas.
Enfim.
Mas parecem 10 anos. Yeah. Por tudo. Por nós, pela pandemia, enfim. Todo um cenário, todo um quadro de miséria. Bem, meus caros... Estamos bem? Sentimos-nos bem esta semana? O dia está bonito?
Sim,
estamos
bem.
Aqui a gravar ao início da tarde de quinta-feira, dia 25 de março. Mais um mês que se prepara para encerrar. Filipe Caetano, seja bem regressado ao país também. Já agora aproveito, feito esse meia-culpa.
Muito obrigado. Com os testes Covid vou-me tornar especialista em zaragatoas. Testes PCR para um lado, testes PCR para o outro.
Já somos. Como somos testados todas as semanas.
Isto, sim, para além dessas,
só habitua-se.
Sempre que viajo, tenho que fazer.
É isso. Vamos ao nosso tema da semana. Uma guerra privada.
Estamos tristes, estamos muito, muito abatidos por causa dessa guerra que está sendo ocorrida em Moçambique, particularmente na província de Cabo Delgado, naqueles distritos Nangade, Palma, Moçambique da Praia, Muidumbe. As pessoas estão a morrer, notamos que as pessoas estão a morrer, estão a passar mal, estão a passar fome, estão correndo de cima para baixo por causa da guerra. Essa é a nossa preocupação, nós não estamos tranquilos aqui.
Mais de 2 mil mortos, quase 700 mil deslocados, entre os quais 300 mil crianças. São estas as consequências das incursões de grupos jihadistas em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, desde 2017. Um cenário devastador, com inúmeros relatos de mortes violentas e recrutamento forçado de jovens. As forças locais não têm mãos a medir. Ainda este mês, o ministro da Defesa português pediu ajuda à União Europeia para reforçar os militares moçambicanos com uma missão de treino. E no terreno, a rede de influências é complexa. Numa região onde se desenvolve o maior investimento privado em África para a exploração de gás natural, o conflito armado conta também com a participação de empresas militares de países como África do Sul ou Rússia, incluindo um grupo com ligações próximas ao Kremlin e já identificado noutros locais de batalha como a República Centro-Africana, a Líbia ou até a Ucrânia. Filipe Caetano, numa guerra privada, onde é que isto acaba?
É muito difícil de prever, mas não acaba, acho que não vai acabar bem. O governo moçambicano está a tentar reagir a esta ameaça, que nós já comentámos aqui em alguns episódios, que tem a ver com uma ameaça jihadista na zona norte do país, numa zona de fronteira e com aspectos de influência religiosa. E tirando partido também de ser uma zona de algum conflito não resolvido entre a Renamo e a Frelimo, e que foi sempre um território de guerra, mesmo na altura da guerra colonial portuguesa, foi ali que se registaram os maiores confrontos, na zona de Moeda, por exemplo. E que levaram a muitos mortos e centenas de feridos dos dois lados do conflito. Agora, aqui a novidade é a contratação de mercenários e o envolvimento de outras forças, e que não sei se vai correr bem, sinceramente acho que não vai. Também poderá haver uma ausência da comunidade internacional, embora tenha havido um esforço por parte da União Europeia, designadamente através da presidência portuguesa, com o envio do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi a Moçambique, visitou o país e manifestou interesse em ajudar. Mas,
uma visita que aconteceu em dezembro.
Sim, mas por parte do governo moçambicano não houve a abertura para haver um envio formal de ajuda. Portanto, nesse aspecto aqui é difícil de ler este conflito, mas não havendo quem queira sujar as mãos, está a haver este recurso a mercenários, basicamente é isso que está a acontecer.
Esse recurso que decorre primeiro das empresas com interesses no local, petrolíferas e empresas de exploração de gás natural, que tiveram de, no fundo, de reavaliar as suas condições de segurança e recorrer a estes grupos privados, e depois o governo acabou por se apoiar nestas empresas, perante a incapacidade das forças locais em conseguir conter as incursões jihadistas. Filipe, daquilo que conhecemos, e porque é importante, e os avisos das ONGs são brutais, o que é que sabemos sobre também a realidade no terreno, os crimes que são perpetuados, as atrocidades que decorrem por lá?
Bem, para já tem a questão do Estado Islâmico, que nós sabemos como atuou na Síria e no Iraque, e como pode ser brutal na forma como aplica a sua lei e tenta subjugar a população a essa regra. E isso traz as atrocidades de mortes muito violentas, de pessoas que são perseguidas ou que têm que fugir, e por isso é que eu falei na questão da fronteira, porque há situações que não têm só a ver com Moçambique, não é? e que têm a ver com a fronteira com Malawi, e depois há ali uma entrada e saída de pessoas que têm a ver com a influência do Estado Islâmico naquela região. Depois tem, a nível local, eu acho que também uma ausência na gestão do território e na gestão do próprio bem, do bem-estar da população, e é aí que penetra o Estado Islâmico, através de mensagens muito, muito simples, e através da religião que leva à perseguição. Agora, os interesses instalados, nomeadamente essas empresas internacionais que operam ali, e que, por exemplo, a barragem de Cabo Arabaça fica também naquela zona, há portugueses que vivem naquela região e que têm negócios também. Há uma espécie de apagão informativo sobre aquilo que realmente se passa lá, porque é uma zona extremamente perigosa. Para os jornalistas é, de facto, muito, muito, extremamente perigoso.
Difícil de aceder também.
É muito difícil
de aceder ao local.
Sim, é uma zona remota, não é? Uma zona remota do país, com condições de acesso muito complicadas, as estradas, e não é do interesse de algumas das organizações que estão lá instaladas, que haja muitas notícias sobre o que se passa, porque elas vão querer operar com quem estiver a mandar naquela região, desde que as deixem operar. Quem sofre mais é a população, e o registro que nós temos já de daquelas imagens difíceis de ver, não é? De pessoas com partes mutiladas e partes do corpo mutiladas, e depois eu acho que a ameaça, o maior medo que o próprio governo moçambicano tem é que aquilo se alastre a outras zonas do país, ou seja, que a presença do Estado Islâmico cresça mais para sul, ou por exemplo para o litoral, para a beira, por exemplo, que não fica, no contexto moçambicano, não fica muito longe, apesar de ser, claro, um território vasto. Mas é essa presença... essa presença, essa influência sobre a população, os sinais já se apresentam muito evidentes e são preocupantes, nomeadamente no que tem a ver com o potencial de alastramento do Estado Islâmico a outras regiões do país.
E reflete também um pouco a realidade no continente africano, porque este tipo de incursões e de conflitos podes encontrá-los também na Nigéria, com o Boko Haram, que é um grupo fiel, leal ao Estado Islâmico. Eu estou a pensar também na atuação destes grupos em zonas de interesse estratégico. Não é só a religião, é muito o fundamentalismo religioso, mas há muito interesse estratégico nas regiões, e eu estou a pensar no caso da Líbia, quando o Estado Islâmico também ocupou... enfim, terrenos que tinham reservas petrolíferas e controlava essas reservas petrolíferas, não é? E aqui é a mesma situação. Estes são grupos que têm impressão digital do Estado Islâmico. Os Estados Unidos também já vão comentando, já vão estando muito atentos ao que se passa no terreno, e é uma situação em aberto, a qual temos vindo a acompanhar há muito tempo. Não falámos assim tanto deste tema no podcast, e foi por isso que quisemos trazê-lo esta semana, e não tenho dúvida que voltaremos a este tema muito em breve.
Ó João, deixa-me só dizer, porque
é muito complexa.
Estas localidades, como se fala, por exemplo, Cabo Delgado, ou Nacala, outra cidade, são cidades, tudo isto são locais que para muitos portugueses dizem muita coisa. E dizem muita coisa, porque quando houve a guerra, como eu disse há pouco, a guerra do ultramar, essas zonas tiveram presença portuguesa. Mas são também zonas do país muito bonitas. O Moçambique ainda é um país muito por explorar, até a nível turístico, e tem havido um esforço nesse sentido, mas é mais a sul, mais perto de Maputo e África do Sul, que está explorado. E é como dizias, é um registro de África que tem... que é ocupado por parte destes mercenários também, não só, portanto, há o lado do Estado Islâmico, mas depois de quem os combate, e há uma empresa russa também que tu partilhaste até comigo.
Grupo Wagner.
Exato, há bons artigos no Público sobre isso, que podemos deixar nas notas, que é um grupo que tem vindo a ocupar, tem estado presente em vários conflitos.
Sim, tem feito avançar a agenda de influência da Rússia muito, muito, muito em África, na RCA, na Somália...
Na Líbia.
Na Líbia, sobretudo na Líbia, onde, pronto, também há esta divisão entre um governo apoiado e reconhecido pelas forças ocidentais e outro apoiado pela Rússia. E o problema que tu levantavas há pouco do difícil acesso ao terreno neste momento é também levantar aqui questões sobre a atuação destes grupos por lá, porque não consegues perceber bem até onde é que estes grupos privados operam. Sabemos que há uns que estão diretamente envolvidos na frente de combate, e isso já criou problemas. A Amnistia Internacional alertou para isso há bastante pouco tempo, ainda este ano, relativamente a às atrocidades que foram cometidas por um grupo sul-africano em Cabo Delgado, com muitas, muitas mortes. E, portanto, acabam por operar neste registro de faroeste, não é? Sem lei, sem regras. E é aqui que as coisas se complicam, porque isto passa também a ser um conflito com teias de influência muito, muito complicadas, externas, obviamente.
Sim, seria de interesse da União Europeia, e nomeadamente Portugal, de poder ajudar Moçambique, pelas ligações naturais que existem entre os países, e pela vontade de Portugal ter uma presença na região, vontade legítima de ter interesse pelo país, de ter algum tipo de sintonia com as preocupações, mas também porque Portugal tem presença em territórios complicados, como na RCA, e com tropas específicas em zonas de combate, mas tem também no Mali observadores e tem outro tipo de envolvimento, e seria natural que com Moçambique a ter esta problemática, que Portugal pudesse ajudar Moçambique, não só porque as tropas portuguesas são muito bem equipadas e preparadas para este tipo de situações, mas também pela língua, pela proximidade da língua, e pela proximidade cultural, no fundo, de empatia que existe entre os dois povos. Mas não, para já não existe essa, pelo menos não manifestado por Moçambique, e é sempre delicado, não é? Porque este tipo de ajudas têm que ser solicitadas pelo país, e neste momento Moçambique continua sem querer recorrer a isso, e existe aquele conflito que para já está naquela zona, espero que não se alastre.
Encerramos o nosso tema da semana. Filipe, caminhamos para as embirrações. Já explicamos. Ora, esta semana só trazemos embirrações. Não conseguimos encontrar uma distinção. Achas que somos uns inúteis, Filipe Caetano?
Eu não.
Só embirramos. Esta semana estamos assim, só embirramos. Não distinguimos sempre ninguém, não queremos.
Sem problema.
Sem problema. Não nos vão acusar de sermos verdes do Restelo. Bem,
sei lá.
Vamos à primeira embirração, que tem sido uma embirração neste podcast. Israel. Pela quarta vez em apenas 2 anos, os israelitas foram às urnas e o bloqueio político mantém-se. O partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi o mais votado, mas muito longe da maioria necessária para governar. Mais longe ainda ficou o principal candidato da oposição, Yair Lapid, um antigo ministro de Netanyahu. Tanto um lado como o outro apresentam dificuldades em consolidar uma coligação. Filipe Caetano, tudo na mesma.
Nós devíamos ter um segmento, já tínhamos o cantinho do déspota, e podíamos ter um segmento só Israel. Só Israel, ok?
Não, não, eu acho que era mais o segmento Netanyahu.
Ah, ok, tá, também pode ser.
Porque isto é indissociável. É indissociável.
Mas olha, o Netanyahu também tentou jogar aqui com a questão do sucesso da vacinação, não é?
Como nós alertámos.
Claro. Epá, e visto fora, taticamente parecia uma boa jogada, não é? Israel já tem mais de metade da população que recebeu as 2 doses da vacina. Pá, Israel está à frente de toda a gente, não é? Quer dizer, comprou lá as vacinas todas, aquilo funciona bem, é um exemplo para o mundo. Eles já fazem festas, não é? Eles já fazem festas, já estão todos a abraçarem-se e não sei o quê. Mas o Epá, eu não sei se eles não estão bem assim, basicamente. Estão de eleição em eleição. Vão formando governos, vão coligando-se, depois não se entendem, e o Netanyahu é que é o denominador comum. Continua sempre lá. Não sei, sinceramente, o que é que ele está à espera de conseguir. Porque entretanto.
Eu acho que é óbvio.
Quer maioria absoluta, não é? Quer ser ele, manda, quer ser ele a mandar?
Não, eu acho que é óbvio. Acho que existem aqui várias implicações. A principal é essa: é a perpetuação de Netanyahu. E tendo em conta aquilo que é a polarização eleitoral e o próprio sistema eleitoral, Netanyahu encontrou aqui uma forma que lhe permite sobreviver politicamente neste estado de bloqueio, de indigitação em indigitação, de eleição em eleição, enquanto tenta contornar a justiça. Eu acho que Netanyahu não tem qualquer problema em governar assim. Ele já tem planos de reformar a própria justiça para dar mais... limitar o poder do Supremo Tribunal, o que é bastante conveniente. E o problema é esse. Lentamente há uma erosão das instituições e isso vê-se claramente no facto de Israel já não ter orçamento há 2 anos, o que obriga os ministérios a atuar com recursos muito limitados num curto prazo de tempo. Portanto, eu penso que Netanyahu não tem qualquer problema em governar desta forma. Saltitar de uma eleição para a outra.
Sim.
Vai ganhando tempo.
Resta saber se o bloco da oposição vai conseguir criar uma força de poder consistente que evite, por exemplo, que Netanyahu se candidate novamente. Há uma vontade de vários partidos de mudar a lei e que passe a impedir que alguém acusado de crimes possa ser primeiro-ministro, possa ser candidato a primeiro-ministro. Isso seria uma mudança grande, mas eu acho muito, muito improvável que haja uma coligação no resultado destas eleições. Já se fala numa quinta eleição. Não sei para quê. A verdade é que o Netanyahu continua e os outros elementos é que vão mudando, não é? Agora fala-se na influência do Mansour Abbas, não é?
Baralho e volta a jogar.
Mas estão sempre a surgir novos, não é? E nunca ninguém consegue, mesmo Benny Gantz, ok, vamos então fazer uma coligação com o Netanyahu, pode ser que eu consiga. Agora é o Mansour Abbas que diz isso. Epá, enquanto estiver lá o Netanyahu não vai haver forma de desbloquear isto, não é? Porque ele vai deixar cair os governos, vai voltar a candidatar-se, vai ser ele sempre o primeiro-ministro.
É o que eu estou a dizer, só me dás razão. Ele vai sobrevivendo, não é? Vai continuando no poder, aproveitando-se deste sistema. Outra grande questão que surgiu nestas eleições foi precisamente a discussão sobre as reformas do próprio sistema eleitoral. Não é um debate novo. Acho que a frustração dos israelitas também se fez sentir na taxa de participação, que apesar de ter registado uns invejosos 67% de participação, foram uns 67% historicamente baixos para o país. E esta é uma discussão habitual nos últimos anos, porque Israel tem aquela taxa muito, muito baixa que permite aos partidos acederem com muita facilidade ao Parlamento, pouco mais de 3%. É bom porque permite essa pluralidade política, mas é mau porque contribui para a fragmentação política, sobretudo no momento atual em que, como está visto, Israel segue uma linha de estagnação e de ser incapaz de chegar a consensos e, enfim, de desbloquear aquilo que é o principal problema que já identificámos, que é Netanyahu. E há outra questão, Filipe, que eu acho também particularmente importante, que é como isto está tudo tão louco em Israel, porque aquilo que as contas mostram é que Netanyahu e a sua presumível aliança, onde estão judeus ultra-ortodoxos e fundamentalistas, precisam do apoio de um pequeno partido pró-árabe para alcançar uma maioria, portanto é um partido pró-árabe, pode aqui desbloquear.
Sim, isso é uma mudança interessante neste caso, desta vez.
E qual é o interesse de um partido pró-árabe juntar-se a uma aliança destas, não é? Com objetivos radicalmente opostos e que no fundo quase que defendem a expulsão dos árabes de Israel, não é? É um pouco esta a retórica. Acho que o mesmo também vale para o bloco de rivais de Netanyahu. Mas eu acho que mostra um pouco como o país está perdido nesta confusão ideológica, não é? Uma confusão entre, em campos tão antagónicos, os seculares, os religiosos, os judeus, os árabes, a esquerda, a direita, aqueles que são os defensores de uma solução de dois Estados para o conflito da Palestina, aqueles que defendem a anexação da Cisjordânia, portanto, isto vai é um estado de confusão que podia ser resolvido, a normalização podia bem começar com a saída de Netanyahu, se calhar já era um bom início.
É, eu acho que essa é a solução, embora não parece que ele queira sair.
vamos esperar para ver, talvez antes do verão estejamos aqui a comentar mais uma eleição em Israel e a dizer exatamente as mesmas coisas, só com outros atores políticos, porque isto está sempre a mudar.
Vamos tentar não dizer as mesmas coisas.
Vamos tentar não dizer as mesmas coisas, exatamente. Vamos à nossa outra embirração. A guerra na Síria arrasta-se há 10 anos. 10 anos desde o início dos primeiros protestos contra a família Assad, 10 anos desde o início de uma guerra brutal, 10 anos desde que começou, Filipe, o sofrimento interminável de um povo.
Sim, mas que não se sente só na Síria. A Síria foi o resultado mais brutal do advento da Primavera Árabe. Nós já falámos aqui da questão da Tunísia e do Egito. E chegou esses ventos de mudança, chegaram à Síria. O povo sírio quis rebelar-se contra o seu ditador, mas não conseguiu e foi esmagado e foi forçado a fugir. A dimensão dessa brutalidade foi sentida em muitas das grandes cidades sírias que foram destruídas completamente, primeiro pelo Estado sírio, depois com o apoio russo, os bombardeamentos, aquela denominação que era os barrel bombs, que eram autenticamente barris de petróleo cheios de coisas lá dentro, atirados de helicópteros indiscriminadamente para bairros de cidades, enfim, sem qualquer critério, só porque alegadamente viviam naquelas regiões pessoas que estavam contra o regime. Isso,
o uso de armas químicas.
O uso de armas químicas, a perseguição a várias franjas da população. Depois a Síria ainda teve que levar com o Estado Islâmico, e pronto, e houve boas notícias, como por exemplo os como é que se chamavam? White Corps, não é? que era a Força Civil de reação rápida. Nós vimos várias reportagens sobre isso, que eram pessoas...
Há um documentário nomeado ao Oscar também.
Exatamente. Que
vencedor do Oscar, se não estou em erro.
Já não me recordo, mas penso que sim. Mas que vimos várias reportagens sobre isso, que eram pessoas comuns.
Os capacetes brancos.
Capacetes brancos, exatamente. Que se metiam em ambulâncias e mal havia uma explosão, iam atrás delas, e há imagens incríveis disso. Mas pronto, que é a reação da sociedade. Mas depois há um reflexo que é igualmente muito significativo, que é os refugiados, os migrantes que tiveram. Muitos deles fugiram para a Turquia, não é? E muitos deles ainda vivem lá, milhões e milhões e milhões de pessoas, muitos milhões de pessoas. Ou fugiram para o Líbano, e muitos deles quiseram chegar à Europa. Nós temos refugiados sírios em Portugal, isso é uma realidade criada pelo conflito que se iniciou há 10 anos. Depois nós vimos falámos há pouco do certo alinhamento da comunidade internacional em relação a Cabo Delgado. Vimos uma falta de influência por parte daqueles que seriam os aliados democráticos, não é, da Europa e dos Estados Unidos, face à influência russa e iraniana, e que vimos foi uma não resolução, uma ausência do palco internacional, nomeadamente dos Estados Unidos, mas que foi sentida já com Obama, não foi necessariamente só com Trump, e pronto, e isso só veio reforçar o papel de Bashar al-Assad, que apesar de um conflito que massacrou o seu povo, deste exílio forçado de milhões e milhões de sírios, desta influência russa e iraniana, o que é certo é que Bashar al-Assad continua no poder, sua influência não foi diminuída, por força dos curdos, das forças curdas, o Estado Islâmico foi praticamente aniquilado, mas o seu povo continua sem uma esperança. Se perguntarmos a um sírio se quer regressar ao país, neste momento ninguém quer regressar àquele país.
Uma guerra civil, depois uma guerra por procuração, território ocupado. Há tantos dados que mostram, enfim, a devastação da guerra da Síria. Eu tenho aqui alguns. 5 milhões de crianças nascidas na guerra, 5 milhões e meio de sírios tiveram de sair do país para estados vizinhos, Turquia, Líbano, Jordânia, já as elencaste. Na Síria, 7 milhões de deslocados, portanto praticamente metade da população síria foi forçada a sair de casa por causa dos conflitos internos. E depois temos 60% da população que não tem capacidade de aceder a comida saudável. 13 milhões de pessoas na Síria precisam de assistência humanitária. É um pouco este o quadro, 10 anos depois, e ainda sem fiar à vista, o problema perpetua-se. E agora mais complexo do que nunca, porque há outros atores em jogo. A Rússia, o Irão. A Síria, no fundo, deixou de ser... deixou de ter essa capacidade de autonomia para sair disto. E só esses grandes intervenientes é que poderão pôr um fim, mas as coisas continuam iguais, tal como começaram. Filipe, vamos às nossas recomendações. Ora, esta semana nas recomendações, Filipe Catan, trazemos um fellow podcast.
I'm Ezra Klein, and this is The Ezra Klein Show.
É um podcast recente de um colega jornalista que seguimos, é o Ezra Klein. O Ezra Klein é um dos fundadores da Vox e uma das figuras mais interessantes da nova geração jornalística nos Estados Unidos. Ele, entretanto, passou a comentador do New York Times e tem um podcast no New York Times, que é o Ezra Klein Show. Eu confesso que há pouco tempo que o sigo e é muito centrado na atualidade política, mas é uma entrevista. E o último chamou-me particularmente a atenção, porque é uma entrevista ao Bernie Sanders, e a premissa é bastante interessante, porque tem a ver com a diferença que o Joe Biden pode trazer para a América. E sem querer ser spoiler, mas o início do podcast é bom, porque ele diz: eu pensava que o Bernie Sanders seria o primeiro presidente social-democrata da América.
There were times, so many times, during the 2020 election, when I was pretty certain Senator Bernie Sanders was going to win the Democratic primary and then win the presidential, and we were going to have the first Democratic Socialist president in this country. He didn't win the primary. But he might have won the Democratic Party.
Infelizmente não foi, mas a sua influência pode ser bem mais vasta do que aquela que nós estávamos à espera. E, por exemplo, ele apelida o pacote de estímulos de 1,9 trilhões de dólares que Biden apresentou como um dos principais legados de Bernie Sanders, a influência de Bernie Sanders no Partido Democrata, na política americana e na própria administração Biden. Apesar de não ser ninguém que esteja na administração, por si, mas é alguém que claramente trouxe um advento diferente ao Partido Democrata. Quando o Partido Democrata estava tão em baixo e teve de enfrentar uma derrota perante Donald Trump, conseguiu reinventar-se e através da plataforma criada por um independente, não é? Bernie Sanders, as ideias que ele deixou eram tão consistentes e são tão pensadas ao longo de tantas décadas que não só foram aproveitadas por políticos como a Ocasio-Cortez e outras, como deixou influências muito, muito profundas no Partido Democrata e Joe Biden está a conseguir aproveitar muito dessa vaga e a própria pandemia poderá ter proporcionado o espaço para a aplicação de muitas das medidas que têm a ver com o cuidado social, o apoio social, que na América não existe, não é? E que através da proposta de Bernie Sanders podem ser mais fáceis de aplicar, porque é evidente que há muita gente desprotegida face a esta crise.
Well, I think that there is a growing understanding that we face unprecedented crises and we have got to act in an unprecedented way. And members of Congress look around this country and they see children who don't have enough food, people facing eviction, people can't get health care. We have obviously the need to crush this terrible pandemic that has taken over 500,000 lives. And I think the conclusion from the White House and from Congress is now is the time to do what the American people need us to do. Let's do it.
Senator Bernie Sanders, thank you very much.
Thank you.
Fica então a nota. E Marco, para fecharmos, tu descobriste aí qualquer coisa num programa onde só embirramos, praticamente.
É verdade, vocês ainda não sabem porque estamos a falar em cima da hora, mas quem está a ouvir já ouviu uma canção ao início do programa chamada Embirra Timóteo. Foi uma canção que eu encontrei enquanto vocês falavam precisamente sobre o facto de só termos embirrações e não distinções neste episódio. E enquanto faziam o resto deste episódio, eu fui pesquisar um pouquinho quem era esta banda que cantava o Embirra Timóteo. E então esta minha recomendação é uma espécie de shout-out.
Tenho uma vela amarela e um lustre no teto do quarto.
Para a banda Para o Ímpar, de Évora, mas não só, para todos os artistas, nomeadamente aqueles que não estão nos tops normalmente, artistas individuais ou então bandas como estes Par ou Ímpar, que espero, tenho mesmo esse forte desejo, que não parem a atividade e que logo que a pandemia nos deixe, possamos voltar a vê-los ao vivo, a todos eles. Já agora, Ana Velez, Pedro Peças, Nuno Páscoa, Sérgio Gouveia, Nuno Barriga, André Miranda, Nuno Furindo e Paulo Fernandes são os elementos desta banda Par ou Ímpar, uma banda de originais, o que também não é muito habitual em regiões mais remotas do país. Espero que não se chateiem de termos utilizado um pouquinho do Embirra Timóteo no início deste programa, e porque o meu desejo de facto é que esta malta das artes não tenha parado por causa da pandemia. Fico feliz de eles estarem ativos no Facebook e o Embirra Timóteo foi publicado há 9 meses no YouTube. O meu desejo é que esta malta não desista, e por isso mesmo puxei também mais um bocadinho de uma outra música deles para o final deste programa chamado Baú dos Desejos. Espero que gostem aí em casa, espero que também façam o mesmo que eu. Fui pesquisar quem era esta banda Par ou Ímpar. Espero que pesquisem outras bandas e deem-lhes uma força, porque esta malta merece.
É isso mesmo, Marco. Está fechado. Globalistas, um abraço aos dois.
Um abraço.
Tchau.
E tu disseste que ela ia adorar.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.